Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 15 de novembro de 2014. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode escutar a emissão em onda curta. As frequências são 13.630 e 15.720. Podem também ouvir-nos em onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de termos aqui a atualidade do mundo no noticiário, as notícias aqui na Voz da América, vamos falar de direitos humanos em Angola, com destaque para as lundas. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as novidades musicais aqui nos Estados Unidos. Mas para já, vamos saber quais são as novidades noticiosas do mundo.
Continua sintonizado com a Voz da América, ao microfone Eduardo Ferro, apresentando o noticiário. O presidente americano Barack Obama afirmou que os Estados Unidos, na sua qualidade de única superpotência, têm uma responsabilidade única de liderar o mundo na destruição do grupo terrorista Estado Islâmico, na luta contra o Ébola em África e também na batalha contra as alterações climáticas. Num discurso pronunciado hoje na Universidade Australiana de Brisbane, à margem do cimeira do grupo G20, o presidente americano prometeu, por outro lado, que Washington permanecerá focada na região Ásia-Pacífico. Na ocasião, o presidente Obama afirmou que uma segurança verdadeira na Ásia deve ser baseada em alianças respeitadoras da lei internacional e não em esferas de influência ou em países maiores exercendo pressões sobre os mais pequenos. Disse ainda que a única fonte real de legitimidade é a democracia e o consentimento popular. O presidente americano anunciou ainda que os Estados Unidos vão contribuir com 3 mil milhões de dólares para ajudar os países em desenvolvimento a fazerem frente às alterações climáticas. O primeiro-ministro australiano Tony Abbott presidiu a abertura da nona cimeira do grupo G20 em Brisbane, apelando aos líderes mundiais que participem na iniciativa para aumentar o produto interno bruto global em 2 trilhões de dólares. Abbott disse aos representantes das 20 maiores economias mundiais que o foco principal das suas atenções devem ser as questões económicas, apesar da situação na Ucrânia, das disputas territoriais regionais e do aquecimento global da atmosfera. A cimeira de Brisbane terminará amanhã. O presidente americano Barack Obama afirmou que os Estados Unidos estão a liderar o mundo na oposição à agressão russa contra a Ucrânia. O presidente Obama afirmou que a Rússia é uma ameaça ao mundo, como ficou demonstrado pelo derrube do avião das linhas aéreas da Malásia em julho passado, na sua rota Amsterdão e Kuala Lumpur, quando sobrevoava o território controlado pelos rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia. Entretanto, o presidente ucraniano Petro Poroshenko afirmou que a situação no leste da Ucrânia deve ser resolvida através do diálogo com os separatistas pró-russos, mas salientou que os militares ucranianos estão dispostos a lutar se o cessar-fogo entrar totalmente em colapso. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas americanas, o general Martin Dempsey, encontra-se no Iraque para conversações com comandantes americanos e entidades oficiais iraquianas acerca da próxima fase da expansão da guerra contra o grupo militante Estado Islâmico. Dempsey chegou hoje a Bagdade, onde se reuniu com o primeiro-ministro Haider al-Abadi. Um porta-voz iraquiano disse que o governo esperava uma cooperação militar com os Estados Unidos, mas que não pretendia tropas de combate de qualquer país no solo iraquiano. A República Democrática do Congo declarou-se livre do vírus Ébola depois de um surto iniciado em agosto passado e que se saldou pela morte de meia centena de pessoas. O ministro da Saúde congolês disse, no entanto, que o país, onde se verificou um surto de Ébola de uma estirpe diferente daquela que afetou a Guiné-Conakry, a Serra Leoa e a Libéria, não está livre de perigo, visto que pode ainda importar o vírus da África Ocidental, que já causou mais de 5 mil mortes. O líder militar do Burkina Faso afirmou que a restauração da Constituição do país tinha sido efetuada, uma Constituição que ele tinha suspenso no mês passado, depois do afastamento do presidente Blaise Compaoré. O tenente-coronel Isaac Zida anunciou hoje a restauração da Constituição. Anteriormente, tinha rejeitado o apelo da União Africana para devolver o poder a um governo liderado por civis no prazo de 2 semanas, sob pena de sofrer sanções. Zida afirmou há 1 semana atrás que um conselho especial vai selecionar o que considerou como uma personalidade civil para liderar o governo de transição antes das eleições.
Obrigada, foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América e hoje é 15 de novembro de 2014, é sábado. Votos de um bom sábado para todos, esperamos que estejam a desfrutar da companhia da emissão vespertina em português da Voz da América. Transmitimos desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
As autoridades angolanas reafirmam a urgência de introduzir novas regras de prevenção de conflitos na indústria diamantífera, dando ao mesmo tempo garantias de proteção dos direitos humanos às comunidades locais. Ainda assim, o Partido da Renovação Social afirma-se cético em relação à concretização desta intenção. Para nos falar sobre o assunto, o repórter Ondipo ouviu o ministro da Geologia e Minas, Francisco Queiroz, e Joaquim Nafoi, o secretário para a Informação do PRS.
Angola vai assumir a partir de janeiro de 2015 a presidência do processo Kimberley, um instrumento adotado com base no certificado de exportação de diamantes e, deste modo, contribuir para reduzir o percentual de diamantes de conflito introduzidos no mercado internacional. Para convencer a comunidade de países produtores e exportadores de diamantes, o Ministério da Geologia e Minas promoveu recentemente, em parceria com o Reino Unido, um seminário sobre princípios voluntários de segurança e direitos humanos. Segundo o representante do Reino Unido em Angola, John Dennis, o objetivo foi de ajudar a Angola a melhorar a sua transparência, garantias de segurança e dos direitos humanos. Ainda assim, o Reino Unido reconhece os valores dos princípios voluntários para as empresas e parceiros como instrumento eficaz de gestão de riscos, mas também reconhece haver obstáculos para cumprir com estes riscos na indústria diamantífera. Em Angola, as regiões de exploração diamantífera têm sido referenciadas como sendo palco de violação dos direitos humanos e conflitos envolvendo agentes da Polícia Nacional e trabalhadores artesanais. Apesar deste clima alegadamente de instabilidade, o ministro da Geologia e Minas sublinha que Angola está comprometida desde há muitos anos com os princípios voluntários e tem garantido a sua observância na indústria diamantífera. Francisco Queiroz afirma que, por causa da abundância de recursos minerais e a forma fácil como se extraem diamantes, Angola tem sido vítima de autênticas invasões de estrangeiros.
Chama-se princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos na indústria mineira. Estes princípios são um conjunto de regras que foram estabelecidas consensualmente e que a indústria mineira deve respeitar. Por quê? Porque a indústria mineira, no seu trabalho, na sua atividade, tem tendência para criar zonas de conflitualidade com o ambiente, em primeiro lugar, porque a indústria mineira tem efeitos e impactos muito fortes no ambiente, mas também nos direitos dos cidadãos que, por vezes, vivem ao redor ou mesmo aqueles que estão dentro das minas. Então é necessário que haja regras para prevenir situações de conflito nessa área. Além disso, hoje fala-se em questões de transparência, as contas das empresas, a publicação dessas contas, dos resultados. Para nós não é novidade, porque a indústria petrolífera faz isso, a indústria diamantífera faz isso. Vocês veem todos os meses publicados os resultados da atividade da indústria diamantífera, quanto é que produziu, qual foi o valor em dólares, para onde é que foi exportado. São coisas que para nós não são novidade. O que precisamos é de aperfeiçoar E este seminário, para mim, terá essa grande virtude, que é de aperfeiçoar e termos uma linguagem comum nesse domínio. Nós fomos o primeiro país que criou um sistema de certificação de origem dos diamantes. A partir dessa primeira experiência é que se generalizou hoje para o processo Kimberley. Isso é um facto histórico. Nós temos uma palavra a dizer, nós temos uma experiência a transmitir, nós temos um contributo importante no domínio da experiência de exploração de diamantes em Angola. E temos, sobretudo, uma experiência que eu considero muito válida na gestão da exploração artesanal de diamantes. Nós sofremos uma invasão, né, de estrangeiros, os diamantes são explorados ilegalmente e estamos a lidar com isso. Eu creio que são poucos os países do mundo que têm essa experiência de lidar com diamantes explorados dessa forma ilegal e de uma forma tão intensa. Então temos essa experiência também que vamos transmitir durante a nossa presidência do processo Kimberley.
O Partido de Renovação Social, PRS, tem assumido algum protagonismo na denúncia de casos de violação dos direitos humanos, sobretudo na região diamantífera das Lundas, principal bastião da sua implantação política. Reagindo a esta intenção das autoridades angolanas, o secretário para a Informação, Joaquim Nafoia, diz não acreditar nas boas intenções do Executivo.
Esse governo comunista do MPLA, que é muito astuto, utiliza muitas fórmulas para ludibriar o povo, para ludibriar principalmente a comunidade internacional. O governo lançou uma propaganda de grande envergadura. Primeiro queria obter um assento no Conselho Não Permanente das Nações Unidas, conseguiu. Tudo que é evento ou cimeira o governo quer puxar para a sua puxar a brasa para o seu lado, ou seja, o governo, no meu entender, quer legitimar-se a partir do exterior. Não, o governo deve legitimar-se a partir do interior e não a partir do exterior, ludibriando a comunidade internacional. E a comunidade internacional, há muito que se deixou, há muito que vai acreditando nas manobras deste governo que não condizem com a realidade. E essa cimeira, ou seja, esse evento que o Ministério da Geologia e Minas realizou, não passa disso mesmo. É um evento de propaganda que visa, na esteira de outros eventos que foram realizados, que visa pura e simplesmente ludibriar tanto a comunidade nacional assim como a comunidade internacional. Esse é nós, do ponto de vista de leis, Angola é o país com as melhores leis do mundo. Todos sabemos disso. Nós não temos problema na Constituição, apesar de atribuir excessos poderes ao Presidente da República, mas no que diz respeito aos direitos fundamentais, nós temos uma boa Constituição, porque consagra, a princípio, 66 artigos que asseguram os direitos fundamentais do homem. Temos boas leis ordinar, mas do ponto de vista prático é onde se vê. Falando dos direitos humanos, esse governo nunca respeitou. De facto, a lei dos diamantes, tirando o aspecto que consagra as Lundas como reserva do Estado, onde as pessoas não devem circular normalmente. Mas existem alguns artigos que eles deviam cumprir. Na prática, o que é que nós vemos? As populações são assassinadas todos os dias, são torturadas todos os dias, são espancadas todos os dias, os camponeses e as camponesas, as suas lavras são espoliadas todos os dias, são destruídas todos os dias, as lundas, principalmente a Lunda Norte e a Lunda Sul, era uma das regiões que nunca se registrou o fenómeno dos pedintes ou esmolas, para sermos mais claros, mas agora você vai na Lunda, já encontra pessoas a pedirem esmolas, quando de facto esse fenómeno nunca ocorreu.
O ministro da Geologia e Minas afirma que o governo angolano está a criar todas as condições para garantir a confiança dos grandes investidores mundiais. Francisco Queiroz adiantou que, do ponto de vista institucional, foram igualmente criados instrumentos legais que vão permitir um ambiente favorável para o investidor.
O Executivo aprovou o Plano Nacional de Geologia, que vai levar ao conhecimento de todo o potencial mineiro do nosso país. Vamos fazer um mapeamento desse potencial mineiro e vamos ter o conhecimento científico das nossas reservas em termos minerais. Para que nós possamos fazer a gestão desse grande potencial em termos de captação de investimento das maiores empresas do mundo para virem para cá fazer a exploração, nós temos que preparar condições, né? São condições institucionais e são condições também do ponto de vista da confiança dos grandes investidores. Do ponto de vista institucional, o Executivo propôs à Assembleia Nacional e a Assembleia Nacional aprovou o quadro regular, o quadro legal do setor da energia, que é o Código Mineiro. É um código muito bom, tem estado a ser muito elogiado e agora vai ser melhorado ainda mais. Portanto, há um ambiente regulador que já é um fator de confiança para o grande investidor. Mas também precisamos de criar outras condições, designadamente as condições institucionais de trabalho e humanas. Estamos a formar, vamos recrutar mais especialistas para poderem gerir com rentabilidade e com eficácia este grande projeto do Executivo. Para além disso, temos que criar um ambiente internacional que permita ao investidor internacional chegar ao nosso país e sentir-se confortável do ponto de vista da confiança, que isso é muito importante. Nós estamos num mercado global em que a competitividade é grande e nós temos que ser competitivos. Este exercício que nós estamos aqui a fazer de seminário sobre os princípios voluntários enquadra-se exatamente dentro dessa estratégia de criar um ambiente favorável para atrair investidores, né? É claro que trata-se de princípios voluntários que estão inseridos também nos nossos compromissos internacionais, designadamente quanto ao processo Kimberley. Nós somos vice-presidente neste momento do processo Kimberley e a partir de janeiro do próximo ano vamos tornar-nos presidentes. Temos responsabilidades internacionais. Mas, acima de tudo, trata-se de um compromisso que decorre da própria Constituição da República de Angola.
Joaquim Afoia aponta exemplos de antigos trabalhadores das empresas diamantíferas, maioria dos quais se encontram entregues à sua sorte e sem qualquer proteção das autoridades.
Muitos dos nossos pais, eu pessoalmente fui funcionário da Indiama, mas muitos dos ex-trabalhadores estão a morrer, deixaram de trabalhar, não por sua culpa, mas sim pela força da guerra. O Estado não conseguiu ressarci-los dos seus direitos, isto é, do tempo que ficaram paralisados, não por sua culpa, mas por culpa da guerra. E aqueles que estão em condições de reforma, não conseguiram, o governo não conseguiu lhes pôr na caixa social, muito menos lhes atribuir uma reforma condigno. Portanto, se a pessoa trabalhou, agora tem uma idade avançada, não consegue ir na reforma, não consegue obter a reforma, nós vamos dizer que do ponto de vista social, essas empresas e o próprio Estado estão a contribuir. Portanto, essa é uma cimeira que visa apenas para autolegitimar-se a partir do exterior e não a partir do país, a partir do povo angolano, como normalmente devia ser. Isso visa pura e simplesmente ludibriar a opinião, a comunidade internacional.
Mas, Joaquim Nofeia, o facto de o próprio Ministério da Geologia e Minas ter convocado as próprias empresas que atuam nestas regiões de exploração diamantífera e também, portanto, incutir nelas estes princípios voluntários de segurança e também de direitos humanos, não é o reconhecer de que, de facto, há toda uma necessidade de se melhorar este quadro que acaba de descrever, de violação, de assassinatos? Há um esforço, se eventualmente, nesta perspectiva, não obstante, está alegada a propaganda à parte?
Bom, a ditadura é astuta. A ditadura tem muitas formas de como ludibriar as pessoas. O facto de eles terem tomado a iniciativa de convocar as empresas para conversar com elas, para anunciarem essas medidas, por si só, eu pelo menos não sou ingênuo, isso não significa que eles vão cumprir, não. Isso visa mesmo só para ludibriar, porque nunca cumpriram. E como não vão cumprir, portanto, essa iniciativa é uma iniciativa para enganar as pessoas. E as ditaduras têm sempre boas ideias, porque trabalham muito. As ditaduras conseguem medir a pulsação curto, médio e longo prazo. Esse é mais um exercício para enganar as pessoas. Portanto, agora, acreditarmos que o facto do Ministério da Geologia e Minas ter tomado essa posição vai mudar, isso eu não sou ingênuo para acreditar nisso.
Em resposta, o ministro Francisco Queiroz diz que o seu governo não utiliza a bandeira dos direitos humanos como mera propaganda, mas, segundo o governante, esta posição resulta de uma responsabilidade constitucional.
O nosso país é muito claro, em termos constitucionais, sobre as responsabilidades do Estado em relação aos direitos humanos, em relação à democracia, em relação à governação, em relação a este diálogo que deve existir entre o Estado e a sociedade. Isso está na Constituição. Portanto, este exercício é fundamentalmente uma concretização desses princípios constitucionais. Como disse durante a minha intervenção, ninguém mais do que nós, países africanos que fomos dominados durante mais de 500 séculos ou 500 anos, ninguém mais do que nós conhece o valor dos direitos humanos. Durante mais de 5 séculos negaram-nos os direitos humanos, os mais elementares. Portanto, nós conhecemos bem a importância dos direitos humanos e não utilizamos os direitos humanos como uma bandeira oportunística de só vamos hastear porque agora precisamos estar na moda. Não, nós sabemos o que isso significa e sabemos qual é o interesse deste grande instrumento na relação entre o Estado e a sociedade, neste diálogo que temos estado a conduzir, que o titular do Poder Executivo, o Presidente Zé Eduardo dos Santos, tem estado a promover com a juventude, com as mulheres e com a sociedade em geral. Sabemos muito bem o interesse deste instrumento. Portanto, este exercício também e sobretudo enquadra-se dentro das nossas responsabilidades constitucionais. Portanto, estamos a contar que depois do seminário todos saiamos mais informados e com um discurso comum relativamente aos princípios internacionais sobre voluntariado. O setor mineiro em concreto é, sem dúvida nenhuma, um setor que tem uma palavra muito importante a dizer na diversificação. Porque, como sabe, pelos investimentos muito vultuosos que se fazem nesse setor, são investimentos captadores ou propiciadores de receitas fiscais muito fortes. E se nós, com este projeto do Executivo, conseguirmos levar avante e captar investidores estrangeiros, de certeza que nos próximos anos, estamos a falar num horizonte de 10 anos a 15, nós podemos...
Finalmente, Joaquim Nafei afirma que, apesar de todos os constrangimentos, o seu partido espera que a vida das populações nestas regiões conheça dias melhores.
Primeiro, essa intenção que o Ministério da Geologia e Minas anunciou, essa intenção não vai ser implementada. Nós temos experiência mais que suficiente, porque é uma intenção pura e simplesmente apenas para ludibriar as pessoas.
Mesmo estando envolvido esta parceria com o Reino Unido, está cético em relação à implementação daquilo que foram os aspectos que foram abordados neste encontro ou nesta iniciativa?
A comunidade internacional faz vista grossa a muitos dos problemas que se passam aqui no país, a violação dos direitos humanos, os assassinatos seletivos, a corrupção. Aliás, eles ainda ajudam. A comunidade internacional está mais interessada na exploração dos recursos minerais que o país tem. Nunca esteve interessado no maior e melhor recurso que o povo. A Angola está muito interessado em assumir a presidência ou a vice-presidência do processo de Kimberley, por isso que anunciou essas medidas. Mas, qualquer das formas, para nós, o PRS, gostaríamos que a situação das populações melhorasse. Mas nós somos céticos, porque um assassino não pode mudar. É difícil um assassino mudar de um dia para o outro. É muito difícil.
Joaquim Nafoia e Francisco Queiroz foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de um bairro social não muito longe de Luanda, do centro de Luanda, a capital angolana. Isto na primeira meia hora. Na segunda, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, depois de termos falado sobre saúde com a doutora Níria. Mas agora, espaço para a música do novo trabalho da angolana Perla, Já Não Sou Criança.
Já não sou criança, tu me deixas bem desconfiada. Ou acho a tua forma de te comportar, mostrando que tu chegaste só para me magoar. No teu telefone, se toco nela é sempre um dilema. Deste jeito eu não consigo entender a nossa relação, lamento, baby, nada a ver. É estranho demais pra mim. O meu mundo hoje eu pude ver, são só mulheres no teu Facebook. Mas será que és felicidade? Ou decepção?
Amigo ouvindo, não esqueça que pode ver e ouvir as minhas histórias da Voz da América na internet em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário a essas notícias. Pode ainda seguir-nos e conversar connosco através do Facebook, também do WhatsApp. O número é o 908-652-4584. Podem ainda também seguir-nos no Twitter. Esta é a Voz da América. Transmitimos desde Washington, sábado, 15 de novembro de 2014. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Será que és felicidade? Ou decepção? Está com a Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 15 de novembro de 2014. Convosco está Ana Guedes na apresentação, que vos saúda em nome de todos os que vão participar na emissão deste sábado. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Em onda média estamos nos 1.530. Estamos aí na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em São Tomé, com o emissor local da Voz da América. Estamos em FM em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro. Estamos em Quelimã na FM com a Nova Rádio Paz e ainda em FM com a Rádio Pijiguiti em Bissau. Dentro de alguns minutos, connosco o Eduardo Ferreira, a Música da América, para já as notícias do que vai pelo mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O presidente americano Barack Obama afirmou que os Estados Unidos, na sua qualidade de única superpotência, têm uma responsabilidade única de liderar o mundo na destruição do grupo terrorista Estado Islâmico, na luta contra o ébola em África e na batalha contra as alterações climáticas. Num discurso hoje pronunciado na Universidade Australiana de Brisbane, à margem da cimeira do grupo G20, o presidente americano prometeu, por outro lado, que Washington permanecerá focada na região Ásia-Pacífico. Na ocasião, o presidente Obama afirmou que uma segurança verdadeira na Ásia deve ser baseada em alianças respeitadoras da lei internacional, e não em esferas de influência ou em países maiores exercendo pressões sobre os mais pequenos. Disse ainda que a única fonte real de legitimidade é a democracia e o consentimento popular. O presidente americano anunciou ainda que os Estados Unidos vão contribuir com 3 mil milhões de dólares para ajudar os países em desenvolvimento a fazerem frente às alterações climáticas. O primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, presidiu a abertura desta nona cimeira do grupo G20 em Brisbane, apelando aos líderes mundiais que participem na iniciativa para aumentar o produto interno bruto global em 2 trilhões de dólares. Abbott disse aos representantes das 20 maiores economias mundiais que o foco principal das suas atenções devem ser as questões económicas, apesar da situação na Ucrânia, das disputas territoriais regionais e do aquecimento global da atmosfera. A cimeira de Brisbane vai terminar amanhã. O presidente americano Barack Obama afirmou que os Estados Unidos estão a liderar o mundo na oposição à agressão russa contra a Ucrânia. O presidente Obama afirmou que a Rússia é uma ameaça ao mundo, como ficou demonstrado pelo derrube do avião das linhas aéreas da Malásia em junho passado, quando fazia a rota Amsterdão-Kuala Lumpur e quando sobrevoava território controlado pelos rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia. Entretanto, o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, afirmou que a situação no leste da Ucrânia deve ser resolvida através do diálogo com os separatistas pró-russos, mas salientou que os militares ucranianos estão dispostos a lutar se o cessar-fogo entrar totalmente em colapso. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general Martin Dempsey, encontra-se no Iraque para conversações com comandantes americanos e com entidades oficiais iraquianas acerca da próxima fase da expansão da guerra contra o grupo militante Estado Islâmico. Dempsey chegou hoje a Bagdad, onde se reuniu com o primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi. Um porta-voz iraquiano disse que o governo espera uma cooperação militar com os Estados Unidos, mas que não pretende tropas de combate de qualquer país no solo iraquiano. A República Democrática do Congo declarou-se livre do vírus ébola depois de um surto iniciado em agosto passado e que se saldou pela morte de meia centena de pessoas. O ministro da Saúde congolês disse, no entanto, que o país, onde se verificou um surto de ébola de uma estirpe diferente daquela que afetou a Guiné-Conakry, a Serra Leoa e a Libéria, não está livre de perigo, visto que ainda pode importar o vírus da África Ocidental, que já causou mais de 5 mil mortes. Entretanto, Bob Geldof, um músico conhecido pelas muitas campanhas de solidariedade em que tem trabalhado ao longo dos anos, planeia dar novamente vida à Band-Aid. Bob Geldof anunciou já os nomes dos artistas convidados a gravar um single de Natal para ajudar no combate ao ébola. One Direction, Chris Martin e Paloma Faith estão entre os escolhidos. Esta iniciativa acontece 30 anos depois de Bob Geldof e Midge Ure terem juntado algumas das maiores estrelas britânicas e irlandesas da altura numa ação de angariação de fundos para combater a fome na Etiópia. O líder militar de Burkina Faso afirmou que restaurou a Constituição, que tinha suspenso no mês passado, depois do afastamento do presidente Blaise Compaoré. O tenente-coronel Isaac Zida anunciou hoje a restauração da Constituição. Anteriormente, Zida rejeitou o apelo da União Africana para devolver o poder a um governo liderado por civis no prazo de 2 semanas, sob pena de sofrer sanções. Zida afirmou, há uma semana atrás, que um conselho especial vai selecionar o que considerou como uma iminente personalidade civil para liderar o governo de transição antes das eleições, mas salientou que o processo não será acelerado por pressões internacionais nem por manifestações a nível doméstico.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português de sábado. E hoje é 15 de novembro de 2014. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui na primeira meia hora, vamos falar das dificuldades que se vivem num bairro social que dista mais ou menos 40 quilómetros do centro de Luanda. Na segunda meia hora, iremos falar com a doutora Nídia sobre saúde e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos então que voltem a sintonizar-se amanhã, domingo. Para já, vamos então às novidades musicais da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e começamos pela canção que ocupa a primeira posição, Shake It Off, interpretada por Taylor Swift.
Shake it off, heartbreak is gonna break, 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 and the make it.
era Taylor Swift com Shake It Off, na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, o músico britânico Bob Geldof, conhecido pelas muitas campanhas de solidariedade em que tem trabalhado ao longo dos anos, planeia dar novamente vida à Band-Aid. Bob Geldof anunciou já os nomes dos artistas convidados a gravarem um single de Natal para ajudar no combate ao ébola. One Direction, Chris Martin e Paloma Faith estão entre os escolhidos. Esta iniciativa acontece 30 anos depois de Bob Geldof e Mitch Ure terem juntado algumas das maiores estrelas britânicas e irlandesas da altura numa ação de angariação de fundos para combater a fome na Etiópia. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor Jessie J com o tema Bang Bang.
Queen Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. G to the A, to the N to the G.
Trata-se de Jessie J. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com a Ariana Grande e o tema Break Free.
If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. Stronger than
Grande com o tema Break Free. Mais notícias do mundo da música, sem polémicas a registar, o que é quase inédito, aconteceram em Glasgow, na Escócia, os MTV European Music Awards, numa cerimónia conduzida pela extravagante Nicki Minaj. Os britânicos One Direction foram os grandes vencedores da noite, onde também brilhou o veterano Ozzy Osbourne. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Ed Sheeran e o tema Don't.
She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold. All over my arm, I don't wanna know that, baby. I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold. All over my arm, I don't wanna know that, babe. Trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold. All over my own, I don't wanna know that, babe.
Era Ed Sheeran e o tema Don't, na oitava posição do Top 10. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o Maroon 5 e o tema Animal. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, bulls. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals.
Vamos ter aqui o resumo das principais notícias da atualidade.
O presidente americano Barack Obama afirmou que os Estados Unidos, na sua qualidade de única superpotência, têm uma responsabilidade única de liderar o mundo na destruição do grupo terrorista Estado Islâmico, na luta contra o Ébola em África e na batalha contra as alterações climáticas. Num discurso pronunciado hoje na Universidade Australiana de Brisbane, à margem da cimeira do grupo G20, o presidente americano prometeu, por outro lado, que Washington permanecerá focada na região Ásia-Pacífico. Na ocasião, o presidente Obama afirmou que uma segurança verdadeira na Ásia deve ser baseada em alianças respeitadoras da lei internacional e não em esferas de influência ou em países maiores exercendo pressões sobre os mais pequenos. Disse ainda que a única fonte real de legitimidade é a democracia e o consentimento popular. O presidente americano anunciou ainda que os Estados Unidos vão contribuir com 3 mil milhões de dólares para ajudar os países em desenvolvimento a fazerem frente às alterações climáticas. Entretanto, o primeiro-ministro australiano Tony Abbott presidiu a abertura desta nona cimeira do grupo G20 em Brisbane, apelando aos líderes mundiais que participem na iniciativa para aumentar o produto interno bruto global em 2 trilhões de dólares. Ainda durante essa intervenção na Universidade de Brisbane, o presidente americano Barack Obama afirmou que os Estados Unidos estão a liderar o mundo na oposição à agressão russa contra a Ucrânia. O presidente Obama afirmou que a Rússia é uma ameaça ao mundo, como ficou demonstrado pelo derrubo do avião das linhas aéreas da Malásia em julho passado, quando fazia a rota Amsterdão-Kuala Lumpur e quando sobrevoava território controlado pelos rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas americanas, o general Martin Dempsey, encontra-se no Iraque para conversações com comandantes americanos e entidades oficiais iraquianas acerca da próxima fase da expansão da guerra contra o grupo militante Estado Islâmico. Dempsey chegou hoje a Bagdá, onde se reuniu com o primeiro-ministro Haider al-Abadi. O porta-voz iraquiano disse que o governo esperava uma cooperação militar com os Estados Unidos, mas que não pretendia tropas de combate de qualquer país no solo iraquiano.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 15 de novembro de 2014, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.